Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do segundo trimestre de 2013. Está presente hoje conosco o Sr. Hélio Martins, presidente e diretor de relações com investidores da Eternit. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Hélio Martins, presidente e diretor de relações com investidores da Eternit. Por favor, Sr. Hélio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por suas participações nesta teleconferência. Nós vamos apresentar aos senhores os resultados do segundo trimestre de 2013. Vamos à página 3, onde temos aí os destaques desse período. Podemos citar a evolução no volume de vendas dos negócios da companhia, onde o mineral crisotila teve uma alta de 6,7, o fibrocimento 8,6 e a telha de concreto 6,8 de aumento nos seus volumes de venda. A receita líquida atingiu 241 milhões, uma alta de 14%. EBITDA cresceu 21,3, atingindo 47,6 milhões, com margem de 20%. E o lucro líquido atingiu 27 milhões, apresentando-se estável. E investimentos na CSC somaram 30,5 milhões, uma evolução aí de mais de 94%. Aí estamos considerando o CSC, que é a Companhia Sul-Americana de Cerâmica, os investimentos também na planta de Manaus e a atualização do parque industrial. E também apresentaremos os reconhecimentos que a Eternit obteve aí nesse período. Foram prêmios importantes aí nas áreas de recursos humanos, mercado de capitais e produtos. Na página 4, destacamos aí os negócios em operação da companhia, né, e a atividade da Eternit, da Precon, Sama e Tegua. Este quadro é o quadro de 2012, mas em 2013 ele se apresenta estável na utilização da capacidade instalada do parque industrial. Então a Eternit também está em torno aí de 80%, Sama operando a 100% já há vários anos e a Tegua operando aí próximo de uns 55%, 60%. Então é utilização relativamente estável. Na página 5, nós temos aí o portfólio da companhia, começando pela mineradora Sama, que tem no seu portfólio o amianto crisotila. Na página 6, portfólio de telhados, aí da Eternit. Em telhas, nós temos então telhas de fibrocimento, telhas de concreto e telhas metálicas. Página 7, portfólio de acessórios para telhados da companhia da Tegua, que é uma controlada 100% da Eternit, né? Página 8, portfólio para sistemas construtivos. Aí nós temos os componentes para sistemas construtivos, que são chapas cimentícias e caixas de polietileno. Página 9, nós temos o portfólio para banheiros, louças e assentos. Na página 10, portfólio para banheiros, aí são os metais sanitários. A página 11, portfólio para cozinha, são metais, né, para cozinha. E vamos agora ao desempenho operacional, página 13. Vamos falar aí sobre as vendas do mineral crisotila em toneladas. Então, tivemos aí no primeiro semestre uma queda de 5,2% em função das dificuldades de embarque que nós tivemos. O mercado todo passou por isso aí no primeiro trimestre, mas já no segundo trimestre nós já tivemos uma boa recuperação desses volumes de embarque, 6,7% mais aí de volumes embarcados. Então, temos uma tendência de recuperar esse pequeno represamento que tivemos aí do primeiro trimestre até o final do ano. No fibrocimento, nós tivemos um aumento de volume no semestre de 7% e no trimestre de 8,6%. Já nas telhas de concreto, no primeiro tri tivemos uma queda de 3,4%, mas no segundo trimestre um aumento de 6,8%. Isso está relacionado a uma nova estratégia da companhia, que a Tegla, sempre foi uma companhia focada em vendas diretas aos consumidores, né, por tratar-se de um produto para a população de alta renda. Então, o foco era muito diretamente nas obras, no padrão Aldeia da Serra, Alphaville. E nós estamos agora com uma nova linha, inclusive no portfólio da Tegra, nós estamos levando essa nova linha, que é a telha Big, nós estamos levando para as lojas de materiais de construção. Então, você vai poder também encontrar os produtos da Tegra nas lojas, assim como encontros da Eternit. Então, isso está nos permitindo recuperar um pouco dessa perda aí do primeiro tri. A página 17, receita líquida consolidada, apresentou um crescimento de 7,5% no semestre, e no segundo trimestre agora um crescimento de 14,4% no trimestre. Então, nós temos aí os aumentos de volume, como já foi colocado. Também tivemos aumentos de preço. A Sama, no mercado interno, subiu 18,7%, no mercado externo, 7,3%, e o fibrocimento, 4%. A telha de concreto ficou com o preço estável. Então, isso nos ajudou aí a ter esse crescimento da receita líquida aí no primeiro trimestre. No segundo trimestre. Na página 18, nós temos aí a composição da receita líquida consolidada. Os novos negócios em 2007 representavam 5,7%, hoje já está representando 16,4%. E nós temos aí um decréscimo no fibrocimento e uma estabilidade de participação do Crisotila. Mas, na verdade, isso foi provocado pelo câmbio. Nós tivemos um ganho na fibra de exportação em função do câmbio, então a fibra passou a representar mais na composição da receita. Mas, em termos de volume, como vocês viram na minha fala anterior aqui, houve crescimento nos três principais segmentos. Na página 19, nós temos a composição aí do custo de produção para o fibrocimento, para o mineral crisotile, para a telha de concreto, para que vocês possam compreender o custo desses três segmentos. Na página 20, nós temos aí o EBITDA, que no primeiro semestre teve um crescimento pequeno de 1,1%, mas no segundo tri nós tivemos um crescimento de 21,3%. Então nós temos aí os principais fatores: redução de despesas operacionais na ordem de 4%, e a contribuição de volume, câmbio e preço que eu comentei anteriormente. Então, foram 4 pontos percentuais de redução nas despesas operacionais. Já na página 21, nós temos aí o lucro líquido, né, onde tivemos uma redução de 14,6% no semestre e ficou relativamente estável agora no segundo trimestre. Os principais impactos aí são despesas de implantação da CSC, da Companhia Sul-Americana de Cerâmica, via equivalência, né? E o resultado financeiro líquido também menor, que manteve então estável aí o lucro líquido da companhia. Na página 22, nós temos as margens dos nossos negócios, margem consolidada. Como eu já disse em outras apresentações anteriores, a gente tem trabalhado aí com o objetivo de manter margem de 40, 20 e 10. E mais uma vez a gente apresenta margens dentro desses números, né? Margem bruta 41, margem EBITDA 20 e margem líquida de 11%. Acreditamos que o mercado permanecendo como está, nós temos aí uma tendência de manter essas margens. Vamos falar de investimentos agora, na página 24. Nós temos aí um orçamento para investimentos de 2013 de 94 milhões, dos quais nós já investimos 48 milhões. Dentro desse número aí, nós temos aqui no segundo trimestre 12 milhões na CSC, 7 milhões na planta de Manaus e 12 milhões de CAPEX, né? No ano 48 e no trimestre 31. Página 25. Gostaria de falar um pouco, para aqueles que ainda não conhecem, a sociedade que temos, né, na Joint Venture lá em Pecém, com a Corona. Então, essa planta de louça é uma planta que vai entrar em operação aí no início de 2014. Estamos dentro do cronograma. É uma planta para 1,5 milhão de peças, né? E vamos empregar lá 330 colaboradores. Um investimento de Greenfield aí na ordem de 97 milhões, investimentos em ativos. Ela em full capacity vai nos dar aí uns 140, 150 milhões de faturamento. Página 26, nós colocamos algumas fotos do estágio da obra. Vocês podem acompanhar a construção através do blog da Eternit. Aí temos o endereço aí na página 26, endereço eletrônico. Vocês podem acompanhar a construção da fábrica. O cronograma está em dia. Instalação da 13ª unidade, na página 27, vamos falar da instalação da 13ª unidade do grupo em Manaus. Essa é uma planta que tem por objetivo realizar pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção para atender o portfólio da companhia. Então, essencialmente, a operação começa com este objetivo. Um investimento de 40 milhões e que ao final do ano que vem ela deverá estar entrando em operação. Página 29, estrutura acionária do grupo Eternit. Acho que é importante destacar o free float de 84,5%. Uma participação de pessoas físicas aí na ordem de 60%. Né? E destacar também os nossos principais acionistas, né? Geração Futuro, Luiz Barsi Filho, Vitor Ader. A diretoria tem 1,5% das ações da companhia. No Conselho de Administração, então, são os nomes já bastante conhecidos do mercado. Sérgio Meleiro, Lírio Parisotto. Eu também faço parte do Conselho, Luiz Barsi Filho, Marcelo Munhoz Auríquio, Luiz Perepins e o Benedito, Carlos Dias da Silva. Conselho Fiscal é o Edson Carvalho Oliveira Filho, o Charles René e o Paulo Henrique. Bom, página 30, política de remuneração. É importante fazer um destaque aqui. A companhia vem trabalhando com um payout superior aí a 70%, nesse trimestre 74%. Quero destacar a tendência de yield para este ano aí em torno de 10%. Mantidos aí os 20 centavos por ação, é o que a gente pretende manter. Os resultados continuando nesse nível, nós temos aí uma tendência de yield de 10% para este ano, o que mostra a nossa política de crescimento e dividendos e que coloca a Eternit entre as empresas que remuneram adequadamente seus acionistas. Na página 31, acho que é importante também fazer essa colocação, nós fizemos um histórico de dezembro de 2006, levantamos o histórico de dezembro de 2006 até junho agora de 2013, nós estamos falando de 6 anos e meio. Então, nesses 6 anos e meio, a remuneração aos acionistas foi de 30,2% ao ano, o que dá 2,5% ao mês, nos últimos 6 anos e meio. Sem considerar se houve aí reinvestimento desses dividendos pagos. Né? Estamos falando daquelas pessoas que 6 anos e meio atrás fez um investimento, esse tem sido ganho, 32%, 30,2% ao ano, 2,5% ao mês, sem considerar reinvestimentos. Se houve reinvestimentos, o ganho deve ter sido maior. Então nós temos aí as três linhas mostrando o comportamento da ação ETER3, o Ibovespa e o ETER3 considerando dividendos e JCP. O dia a dia da área de relações com investidores, área de RI da Eternit, nós temos procurado entender as motivações das pessoas que investem nos papéis da companhia e queríamos dividir isso com vocês, o que mais ouvimos em função do nível de governança, a visão de futuro do grupo, por termos uma política de crescimento com dividendos e por termos um case de sucesso, né? E, obviamente, tudo isso está debaixo de uma marca que tem um potencial de crescimento muito grande no mercado brasileiro. Então, essas têm sido as motivações que têm levado as pessoas a investir nos nossos papéis. Gostaria de falar um pouco do cenário do setor. Nós falamos muitas coisas sobre tendências. E quando observamos a disponibilidade de crédito, a taxa de desemprego e mesmo o poder de compra da população, apesar das preocupações que todos nós temos com a economia interna e externa, mas os indicadores mostram que estão estáveis com alguma tendência de crescimento, tanto para crédito, como para poder de compra, como também para a taxa de desemprego. Isso aqui é o ponto preocupante do nosso negócio, o quanto isso pode impactar aí a demanda nos meses que virão. Na página 35, nós temos aí os indicadores econômicos, e nós colocamos esse quadro para mostrar o nosso desempenho. Se nós voltarmos aí mais 10 anos, nós vamos ter o mesmo cenário, que é um PIB Eternit, vamos dizer assim, um resultado Eternit já deflacionado pelo IGPM, superior ao PIB da construção e ao PIB brasileiro. Então, em vermelho nós temos aí a Eternit, em amarelo o PIB da construção e em azul o PIB Brasil. Então, vejam, senhores, que o resultado do grupo Eternit deflacionado nos últimos anos, e aí podemos voltar a mais de 10 anos, que sempre foi melhor do que esses indicadores. Na página 37, nós apresentamos aí o amianto crisotila, que é o amianto extraído no Brasil, né? Lembrando que nós temos duas variedades de amianto, o anfibólio e o crisotila. O anfibólio é um amianto 500 vezes mais tóxico do que o crisotila, né? Quero lembrar que todos os minerais são tóxicos, metálicos e não metálicos, o ouro, o prata, o níquel, o chumbo, o manganês, o ferro, todos são tóxicos. Se você respirar poeiras ou vapores minerais, você vai ter de uma alergia a um câncer. Com amianto não é diferente. Embora ele seja 500 vezes menos tóxico do que o anfibólio, o amianto crisotila, o amianto branco, também precisa ser usado dentro de procedimentos de segurança para evitar a inalação de poeira. O único risco é inalar poeiras. Então, se o ambiente de trabalho não tem poeira, o produto não oferece risco à população, porque a fibra está amalgamada numa matriz de cimento e, obviamente, ela não vai provocar doenças, né? No Brasil, nós não temos nenhum caso de doença relacionada a produto. Vou falar sobre pesquisas que mostram isso mais à frente. Então, o crisotila no Brasil tem seu uso regulamentado por lei. Obviamente que temos aí alguns estados brasileiros que aprovaram leis contra o amianto, particularmente estados em que o nosso concorrente, a Brasilite do Grupo Sangoban, tem fábrica, ela tem trabalhado fortemente para obter o banimento, isso beneficiaria o seu negócio. Então, principalmente nos estados onde eles têm fábrica, nós temos essas proibições que estão. A discussão está no Supremo, vou falar disso um pouco mais à frente. Na página 38, nós temos um cenário do uso do amianto no mundo. Então, em vermelho, nós temos os países que proibiram o amianto, em verde, os países que têm uso regular ou não há proibição, e em laranja aqui são os países compradores da SAMA. Mais de 20 países compram o nosso amianto. Lembrando que nós temos aí grandes mineradores, como a Rússia, o Cazaquistão e a China. O Brasil é a terceira maior mineradora do mundo. A produção mundial está aí em torno de mais de 2 milhões de toneladas. Página 39, é a pesquisa que eu coloquei. Essa pesquisa foi coordenada pelo CNPq, envolvendo médicos ligados às principais universidades brasileiras e universidades estrangeiras também. Essa pesquisa foi uma pesquisa que durou vários anos e ela conclui que não há pessoas da população doentes porque usou telhas e caixas d'água e em relação aos trabalhadores dentro da atividade de mineração, não encontrou casos depois aí expostos após os anos 80, não há casos. Então, nós estamos quase 30 anos sem novos casos entre aqueles que entraram após aí os anos 80. Hoje, o Brasil é referência para o mundo em termos de uso seguro, em termos de despoeiramento de ambiente de trabalho. Então, o risco do amianto esteve muito atrelado no passado pelo uso incorreto que se fez na Europa e principalmente em relação ao anfibólico. Mas quando falamos de Brasil e falamos de crisotilo, o modelo de operação no Brasil é bastante seguro, não há mais problema para os trabalhadores e para a população, o uso do produto nunca foi um problema. Não há doentes, não há processos contra a companhia de usuários, né, na questão das atividades de mineração e de manufatura. Nós tivemos casos de doenças entre 1940 e o início dos anos 80, e que esses casos praticamente são casos que a gente sabe quando e onde e por que aconteceram, e não tem surgido mais novos casos. Isso, para nós, é a certeza de que a operação hoje ela é segura. Na página 40, nós temos os comentários sobre o Supremo, não há novidades. Quero lembrar que houve lá a audiência pública realizada nos dias 24 e 31 de agosto, depois a matéria foi a plenário em outubro, houve um voto favorável à legislação federal por parte do Marco Aurélio, pela continuidade do uso do amianto, e um voto contra do ministro Aires Brito. Lembrando que o ministro Marco Aurélio foi que realizou a audiência pública e ele deu seu voto com base no que ele ouviu das autoridades, foram mais de 40 palestrantes do Brasil e do mundo, sobre a questão. Foi um voto muito contundente em relação a esse assunto. Favorável à legislação federal, que regulamenta o uso do amianto crisotilo e proíbe o amianto anfibólico. Temos aí na sequência o reconhecimento que a Eternit teve, o grupo Eternit teve na área de recursos humanos. Então, isso no segundo trimestre de 2013. A Sama, então, foi considerada a sétima melhor empresa para trabalhar na América Latina, pela Place Place to Work. A Sama e a Precon Goiás ficou entre as melhores empresas para se trabalhar na região centro-oeste, né, segundo e sexto lugar, respectivamente. E a Eternit e a Sama, entre as 100 melhores empresas do IDHO, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Organizacional, da revista Gestão e RH. Em termos de mercado de capitais e produtos, a Eternit, pelo terceiro ano consecutivo, fica com o prêmio de melhor reunião com investidores, né? Recebe também o prêmio da APMEC pelo segundo ano consecutivo como o melhor programa de RI, né? E a melhor reunião com investidores. Então, dois prêmios importantes. O primeiro a gente recebeu por 3 anos consecutivos, o segundo por 2 anos consecutivos. A Eternit recebe também o prêmio Top of Mind da revista Construção, como o produto de preferência da população, o mais lembrado pela população. Na página 43, vocês têm aí os telefones, os nossos endereços eletrônicos, meu, do Rodrigo e da Paula. Estaremos sempre à disposição dos senhores para tirarem dúvidas. E, na sequência, nós iremos aí para as perguntas e respostas, né? Obrigado e bem-vindo aí aos próximos 70 anos.
Com licença, senhoras e senhores. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem da webcast do Sr. Leonardo, da Sete Investimentos. Foi feita alguma análise de sensibilidade da variação do câmbio em relação a receitas e custos? Dos custos da mina, existe alguma parcela que é atrelada ao dólar?
Na verdade, os custos da mina hoje são... viu, Leonardo? Os custos da mina hoje são basicamente em reais, né? E nós temos uma receita em dólar em torno de 100 milhões de reais, que é a exportação de praticamente metade dessa produção, já que a outra metade é colocada em mercado externo. Então, na SAMA, o câmbio sempre nos traz ganhos, né? Não temos custos em dólar. O que temos dentro do grupo Eternit, as novas plantas que nós estamos instalando, isso então tem equipamentos que nós estamos adquirindo, e aí temos aí um impacto cambial, mas isso acaba nos dando um hedge natural, porque obviamente a receita da SAMA equilibra isso, ou tem estado até acima disso, né? Então, somente a fibra alternativa é que é em dólar, né? Hoje, os maiores produtores de fibra alternativa, Japão e China. Então, para as produções experimentais, a gente compra essa matéria-prima em dólar. Então, em dólar temos matéria-prima alternativa, que está em experiência e em desenvolvimento de produção, e os equipamentos. Então, a situação do dólar para nós é favorável. E a utilização da fibra sintética é para utilizar em substituição ao amianto, em pesquisas e em produções experimentais. Então, não há uma preocupação. Pelo contrário, o dólar sempre nos traz receita. A variação positiva do dólar nos traz receita, sempre.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Vicente Arruda Filho, Ministério Público Rio de Janeiro. Existe interesse da companhia em aumentar a exploração do amianto caso o julgamento do STF seja favorável? Pergunto isso em face de estarmos trabalhando com capacidade máxima.
Vicente, eu inclusive estive na mineradora essa semana e a gente obviamente entende que, havendo uma decisão favorável por parte do STF, nós faremos investimentos para aumentar a capacidade de produção da SAMA. Poderíamos obter uma produção de mais 50 mil toneladas, com investimentos aí da ordem de 30, 40 milhões de reais, e isso precisaríamos de um ano e meio para concluir esses investimentos. Então, havendo uma posição favorável no STF, nós vamos fazer investimento e aumentar em mais 50 mil toneladas a capacidade da SAMA.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da web. Bom dia, poderia informar a receita prevista para a unidade de Manaus?
Bom, a unidade de Manaus, como ela é uma planta que visa pesquisa, desenvolvimento e produção de insumo, então é mais uma unidade de suporte para o portfólio que a companhia já tem e os novos portfólios que a companhia vai trazer. Então, na verdade, é uma planta para ajudar no desempenho de outros negócios da companhia, né? Ela, num primeiro momento, visa fornecimento para o grupo e para terceiros do seu excedente. Mas, num primeiro momento, estamos enxergando apenas as nossas necessidades.
Com licença, novamente, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Hélio Martins para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, eu quero agradecer a todos por terem participado conosco dessa teleconferência e eu quero dizer que o programa estruturado de expansão e diversificação do Grupo Eternit continua sendo o nosso objetivo principal. Entendemos que mesmo diante das mudanças que estão ocorrendo na nossa economia e na economia internacional, nós consideramos que estamos em um segmento que mesmo em momentos difíceis ele continua demandando, e o objetivo da Eternit é ter produtos que possam ser empregados em várias fases da construção do piso ou teto. A indústria de materiais de construção ela é interessante porque mesmo que em determinado momento você realize um investimento e não consegue fazer a ocupação imediata dele, a resposta não demora muito para vir. Tem sido assim nos nossos últimos anos, essa antecipação de investimentos com o pé no chão, né, visualizando aquilo que é possível realizar sem endividar a companhia, sem trazer custos que possam, de uma certa forma, impactar negativamente os nossos resultados. Nós não temos deixado de realizar os investimentos e buscar oportunidades de expansão dos nossos negócios. Né? Os nossos números estão confirmando isso e tem sido bastante acertadas aí as decisões que nós temos tomado. Então, nós esperamos que a companhia possa prosseguir nesse seu projeto e apresentar cada vez mais melhores resultados aos seus acionistas. A política da companhia é bastante conhecida, ela preserva bastante a remuneração aos seus acionistas, isso não é em detrimento aos investimentos que nós temos que fazer. A companhia não tem dívida e isso é uma, para nós, cria a oportunidade de buscar investimentos, buscar recursos para investimentos e a manutenção do plano sem mexer na nossa política. Então, tentaremos ao máximo preservar essa política e garantir os investimentos para o desenvolvimento da companhia. Agradeço a confiança de todos em investir nos nossos papéis. Obrigado a todos.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.